senhoras e senhores deputados, vamos dar início à terceira audição no âmbito do debate de especialidade das propostas de lei 153 e 154 da iniciativa do Governo, relativas respectivamente ao regime de duração do horário normal de trabalho e ao regime de requalificação dos trabalhadores da administração pública. Temos hoje connosco nesta audição a doutora Helena Rodrigues e um conjunto de representantes do Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado, aos quais damos as boas-vindas, agradecemos a participação que tiveram já através dos pareceres nos trabalhos legislativos relativos a estes diplomas e a quem dou desde já a palavra para uma intervenção inicial.
Muito obrigada, Sr. Presidente, muito boa tarde. Para não demorarmos, vamos imediatamente direto ao assunto. Portanto, o STEI, a frente sindical que o STEI lidera, considera e vê as duas propostas, não pode deixar de ver, portanto, duração de trabalho e requalificação como instrumentos do programa de redução de efetivos. Instrumentos do programa de redução de efetivos referido na portaria número 221A de 2013, 8 de julho, que regulamenta as rescisões por mútuo acordo. Programa de redução de efetivos na administração pública que não conhecemos. E ao longo dos dois últimos anos têm sido vários os números de efetivos que são referidos como necessários para a redução de efetivos na administração pública, mas ainda não vimos a inventariação das necessidades e as respectivas áreas, quantos são necessários e em que áreas e quais isto não são necessários. Isto porque temos várias administrações públicas e a redução de efetivos tem aplicação em alguma das situações relativamente ao diploma da requalificação e das rescisões por mútuo, aplicação direta na administração central. Quanto à proposta de lei 153, não acolhemos os fundamentos da convergência do setor público com o setor privado. O Código de Trabalho tem como limite máximo as 40 horas semanais e as 8 horas diárias para a duração do trabalho. Aquilo que se prevê com a proposta de lei 153 resulta de uma imposição legal, prevalece sobre a lei especial e instrumentos da regulamentação coletiva de trabalho. Portanto, não há convergência. Na verdade, nós sabemos, e a generalidade dos portugueses sabem, eu acredito que sim, que os trabalhadores da administração pública trabalham muito mais do que 35 horas semanais e 8 horas diárias. A redução de trabalhadores nos últimos anos, por saída para a aposentação e outras, não têm sido, trabalhadores que não têm sido substituídos, é fácil perceber que os que ficaram têm que fazer todo o trabalho que os outros trabalhadores, enfim, deixaram. Por outro, o aumento da duração da prestação de trabalho significa, na prática, uma redução remuneratória na ordem dos 12,5%. É uma redução permanente. Se a esta redução juntarmos todas as outras medidas que têm sido aplicadas aos trabalhadores da administração pública, a redução remuneratória pelo terceiro ano consecutivo, corte dos subsídios de férias e de Natal em 2012 para trabalhadores da administração pública e pensionistas e reformados, aumento da cotização para a ADSE, para além do enorme aumento de impostos que a todos os cidadãos, enfim, aplicado àquilo que são os rendimentos do trabalho dependente, é uma alteração significativa que dá que pensar. E dá que pensar e colocamos a seguinte questão: por que razão se desvaloriza desta forma a retribuição do trabalho? Porque é chamada a contribuir para o equilíbrio orçamental quem vive exclusivamente os rendimentos do trabalho prestado a outrem. O STEC considera, como referido na apreciação que enviámos a esta Comissão e aos vários grupos parlamentares, que a proposta da alteração de duração de trabalho viola preceitos constitucionais. Quanto à proposta de lei 154, requalificação, chamar requalificação de trabalhadores ao processo de despedimento coletivo na administração pública é uma ficção inaceitável. Esta proposta de lei não pode deixar de ser vista também em conjunto com o programa de rescisões. Se naquele a rescisão amigável, entre comas, pode ser o empurrão do dirigente máximo do serviço que o trabalhador pode querer ou não aceitar, temos depois o passo seguinte, a requalificação. É o dirigente que escolhe quem vai para o processo de requalificação. Note-se que este diploma, tal como o das rescisões amigáveis, tem aplicação direta, como disse, na Administração Central. Este mecanismo é um mecanismo ainda mais perverso. Na cessação do vínculo, passados os 12 meses, a remuneração a ter em conta para efeitos da compensação ou indemnização é a que o trabalhador oferece no momento, a redução de 50% da remuneração. Portanto, quem não aceitar o primeiro convite vai depois com uma redução de 50% da remuneração. É também inaceitável a quebra do vínculo com os trabalhadores ex-nomeados, quando se prevê a revogação do artigo da lei da LVCR, que salvaguarda direitos adquiridos. Nesta proposta, prevê-se a compensação pela cessação, remetendo para o artigo 366 do Código de Trabalho, que, quando sabemos, está em processo de alteração pela proposta de lei 120/12, que altera o valor de 20 para 12 dias por ano de trabalho para a compensação. Por outro lado, estamos em processo negocial relativamente à Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas, que estabelece um regime igual ao que está em vigor, 20 dias, mas que não sabemos se permanecerá face à alteração. O STENO entende a racionalidade da aprovação destas duas propostas de lei que virão a integrar a Lei Geral do Trabalho em funções públicas. Por quanto tempo vão vigorar estas duas leis? A proposta de Lei 154 de Requalificação revogará a Lei 53 que regula a prioridade especial. Mas o diploma preambular da Lei Geral do Trabalho, que foi enviado pelo Governo na passada segunda-feira aos sindicatos, revoga também a Lei 53. São duas leis para revogar uma mesma lei. É um processo negocial estranho, pouco transparente. Nós diremos mesmo que é um processo negocial que não passa de ficção. Concluindo, o Governo está centrado num ataque à administração pública, promovendo a destruição de serviços da administração pública e a discriminação de trabalhadores, mesmo de trabalhadores do setor público. Esperamos, portanto, que a Assembleia da República seja capaz de se opor a este caminho. Muito obrigada.
Muito obrigado pela sua intervenção inicial. Senhor Deputado Jorge Machado, pede a palavra.
Eu queria pedir a anuência dos restantes grupos parlamentares, se assim aderem, para inverter as ordens. Eu tenho uma outra comissão a decorrer neste mesmo momento, se houver acordo das restantes bancadas, para começar eu, porque tenho outra comissão a decorrer e que me impede de estar aqui. Se não houver anuência, naturalmente terei que cá estar.
Bom, e a questão coloca-se aos grupos parlamentares. Exatamente, que normalmente falam antes do PCP. Não há reserva de nenhum, então, Sr. Deputado Jorge Machado,
não há
reserva.
Então,
tem a palavra, Sr. Deputado Jorge Machado.
Muito obrigado,
Machado.
Sr. Presidente, e desde já agradecendo às restantes bancadas que permitiram esta inversão da ordem das intervenções. Queria, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, agradecer o STE, agradecer o contributo que dá sempre muito bem preparado e elaborado relativamente às propostas de lei que aqui estão a ser discutidas. E esse é um contributo importante e que nós valorizamos muito. Nós consideramos que este Governo não tem legitimidade para avançar com estes processos legislativos. Isto são profundas alterações naquilo que é a administração pública. Um Governo que já está desacreditado e que já está desmoronado, já tem pedra sobre pedra, e que foi derrotado pela luta dos trabalhadores. Portanto, na nossa opinião, não existe condições políticas para avançar com uma profunda transformação daquilo que é a administração pública, e nessa medida o processo deveria parar. Nota que hoje saiu da Conferência de Líderes de um agendamento extraordinário previsto para dia 29 para despachar estes diplomas, é para nós muito preocupante. Há um agendamento marcado para esse dia, com o intuito de despachar estes diplomas, que na nossa opinião não deveriam, não há condições políticas para serem aprovados ainda nesta sessão. Impõe-se eleições e impõe-se que nas eleições os grupos parlamentares digam ao que vão e que digam o que é que efetivamente pretendem com estas iniciativas legislativas, porque elas claramente visam, como vocês disseram e muito bem, reduzir aquilo que são o número de trabalhadores, visa o despedimento dos trabalhadores. E no que diz respeito à 153, efetivamente nós temos o mesmo entendimento que este, o aumento da carga horária significa apenas mais exploração dos trabalhadores porque reduz os salários. Vocês falam em 12,4%, a Frente Comum fala em, entre 14% e 18% do salário, seja como for, é uma redução significativa do salário. Bom, e também significa mais desemprego. Mais desemprego porque efetivamente vão sobrar trabalhadores para ir para a dita requalificação, que mais não é do que um mecanismo de despedimento, mas já lá irei. Efetivamente, só por exemplo nos enfermeiros estima-se que o aumento do horário de trabalho permita dispensar cerca de 5 mil enfermeiros, o que é muito significativo. Bom, nós consideramos que este aumento do horário de trabalho constitui um retrocesso. Dizer-vos que foi em 1918 que a OIT determinou que as 8 horas eram trabalho, 8 horas eram para descansar e 8 horas eram para o lazer e para a vida pessoal e familiar, e que se compromete a esta conquista histórica de 1918, porque com os bancos de horas, adaptabilidades e todo um conjunto de mecanismos, e com o facto de estabelecer que 8 horas, as 40 horas são trabalho mínimo e não o máximo, como é no setor privado, bom, aqui estão abertas as portas para comprometer essa conquista. Há vários preceitos constitucionais que estão a ser violados, na nossa opinião. Uma é, diz respeito à conciliação da vida profissional com a vida pessoal, e outro diz respeito àquilo que é a proibição de trabalho gratuito, porque é disto que se trata, é um aumento de trabalho sem qualquer tipo de acréscimo remuneratório. Relativamente à proposta 154, a dita requalificação, partilhamos totalmente aquilo que aqui foi dito, de chamar-lhe a isto requalificação é um embuste, é um logro, na medida em que apenas visa promover um despedimento sem justa e arbitrário. E relativamente a esta matéria, dizer-vos que consideramos inaceitável que uma simples redução daquilo que é a verba do Orçamento de Estado ou uma simples alteração do mapa pessoal passe a ser justa causa para o despedimento. Ou passa a ser a justificação para o despedimento. Como a nossa Constituição proíbe o despedimento sem justa causa, e isto naturalmente não encaixa nos motivos de justa causa, naturalmente estamos aqui face a uma violação da Constituição. Pedia-vos um comentário relativamente à escolha dos trabalhadores a irem para a requalificação, que depois irá desaguar no despedimento do trabalhador. É considerada a avaliação do desempenho, com todos os problemas que isto acarreta, e depois a avaliação de competências. Consideram isto ou não um despedimento arbitrário, em que é a chefia, portanto, para estipular isto para o setor privado, é como se um patrão chegasse à beira de um trabalhador e dissesse que não havia dinheiro e por causa do facto de não haver dinheiro, aquele trabalhador é que era despedido. Portanto, o despedimento arbitrário, que também é proibido do ponto de vista constitucional, está aqui ou não consagrado, porque é o chefe que efetivamente escolhe qual é o trabalhador a despedir. Reafetação, se há reafetação no Estado, se tem havido, se os 1.500 trabalhadores que estão em mobilidade especial foram recolocados em outro qualquer serviço, se é ou não verdade que há congelamento das admissões, porque chamar este diploma requalificação para depois haver recolocação num outro serviço é um logro, porque o Estado não está a admitir pessoas, o Estado não está a colocar trabalhadores noutros serviços, o Estado está a despedir os contratados a termo, está a despedir por via das rescisões amigáveis, pronto, está a encontrar uma série de matérias para despedir. 88, número 4, já referiram, nós consideramos que a revogação desta norma, e recordo que o anterior acórdão do Tribunal Constitucional apenas disse que a passagem dos trabalhadores com vínculo de nomeação para o vínculo de contrato de trabalho em funções públicas não era inconstitucional porque estavam salvaguardadas os direitos no que diz respeito à segurança do emprego, por exemplo, a revogação deste 88 número 4 é, na nossa opinião, motivo de sérias dúvidas quanto à constitucionalidade deste diploma, porque viola claramente aquilo que era a garantia exigida no acórdão do Tribunal Constitucional anterior. Na nossa opinião, para terminar, Sr. Presidente, já estou com 53 segundos a mais, não há nenhum estudo que evidencie que há trabalhadores a mais na administração pública. Isso é um mito urbano, não há ninguém que consiga demonstrá-lo. Há inúmeros serviços que têm-se trabalhadores a menos e, na nossa opinião, este processo de despedimento de trabalhadores em massa que está em curso é um processo que visa a cada vez mais entrega de negócios privados, serviços públicos a privados, para, no fundo, entregar por esta via dinheiro que é todo de nós a meia dúzia de grupos económicos que querem fazer negócio à conta do Orçamento do Estado. Disse. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra para responder.
Relativamente aos métodos para a escolha do trabalhador. De facto, aquilo que se prevê é que o dirigente possa escolher o método que entender. Portanto, ou é a avaliação, ou é a competência profissional, ou ainda um outro método depois de todos aqueles terem falhado e não ter conseguido, provavelmente, atingir o objetivo que pretendia. E, de facto, em relação ao trabalhador A, B ou C, porque não há nada mais que esteja, não há nada subjacente. É, de facto, em relação a cada uma das pessoas que o dirigente máximo entender. E daí a ligação que nós fazemos ao diploma das rescisões amigáveis. Trabalhador que tenha sido convidado para rescindir amigavelmente e não tenha querido, não tenha aceito essa proposta, pode muito bem ver-se sujeito depois aos outros métodos.
Dou agora a palavra, muito obrigado. Daria agora a palavra pelo Partido Socialista à Sra. Deputada Isabel Santos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Pois, queria começar por agradecer ao CETE o contributo que mais uma vez traz à nossa reflexão sobre estas matérias, o contributo que já em sede de generalidade fez chegar à Comissão durante o período de audições, e dizer que partilhamos inteiramente as preocupações que hoje nos trazem aqui, até porque é um tanto ou quanto estranho, para não dizer mesmo bizarro, o facto de estarmos hoje aqui a discutir estas propostas de lei, quando ainda não foi apresentada uma peça que era basilar para toda e qualquer reforma que se queira fazer na administração pública, que era o guia da reforma do Estado. Até hoje não sabemos qual é o plano de reforma do Estado e, portanto, é um tanto ou quanto bizarro estarmos a discutir duas peças que são peças fundamentais na reforma da administração pública sem termos esta peça de base para toda a discussão. Para além disso, é também muito estranho o facto de até hoje, e decorrido todo este tempo, todas as discussões que houve ao longo de mais de um ano, em que se iam anunciando estas medidas sem nada de muito concreto, mas que vinham à praça pública, depois de termos questionado várias vezes o Sr. Secretário de Estado, nunca nos ter sido apresentado qualquer estudo que suporte estas medidas. Qualquer estudo que nos diga se de facto existem trabalhadores a mais na administração pública, onde é que eles estão, para onde é que eles, dentro de um plano de requalificação, e vemos aqui ser-nos apresentado um plano de requalificação, nunca nos foi apresentado um plano que nos mostrasse as necessidades de requalificação, vamos requalificar para quê? Para recolocar essas pessoas a exercer que funções? Eu acho muito estranho haver um plano de formação, que visa dar formação às pessoas, mas não sabemos em que é que as vamos formar. O que se pressupõe é que vamos, de facto, formá-las para o desemprego, que é aquilo que é o caminho que aqui nos parece desenhado, e formá-las para o emprego, encaminhando aqueles que não aceitam a rescisão amigável, não optam por essa via. Ao fim dos 12 meses, como muito bem aqui disse, serão reencaminhados para o plano de requalificação, serão reencaminhados dando curso também a essa norma que está inscrita na portaria, que diz que os dirigentes devem pôr em prática medidas que levem à concretização dos objetivos definidos para a redução de trabalhadores nos diferentes setores. Portanto, já percebemos aqui muito bem quais são as medidas, e bastará dizerem aos trabalhadores, pois ou aceitam a rescisão amigável ou então, ou por via de uma avaliação curricular ou por via da própria avaliação, no próprio processo de avaliação, serão remetidos para esse processo, para esse sistema de requalificação. Dependendo da vontade do dirigente escolher um método ou outro, escolherá aquele que der mais jeito, consoante o perfil em causa e a pessoa de quem estiver concretamente a falar. Já percebemos tudo isto. A questão do aumento do horário para as 40 horas é algo que nos parece verdadeiramente dramático. E se não fosse dramático, nós diríamos que era algo completamente inconcebível sob o ponto de vista da percepção do que foi a caminhada ao longo dos anos das conquistas dos trabalhadores. E é algo que acontece pela primeira vez na nossa história coletiva de uma forma absolutamente caricata, que passamos a ter aqui 40 horas de trabalho sem a respectiva remuneração, o que prefigura uma redução remuneratória, e uma redução remuneratória que é permanente, e todos nós sabemos aquilo que nos foi dito pelo Tribunal Constitucional quando o Orçamento de 2011 produziu a primeira redução remuneratória nos vencimentos dos trabalhadores da administração pública. E que o Tribunal veio dizer que só não era declarada inconstitucionalidade face à transitoriedade da medida. Portanto, todos nós sabemos o que é que está por trás disto, todos nós sabemos o que tudo isto representa. E a questão que eu vos queria colocar em concreto, sabendo todos nós o que vai acontecer a seguir, virá uma lei, que será uma lei geral do trabalho em funções públicas, que irá substituir essas duas leis. Portanto, estamos aqui a legislar a 4 meses, isto é uma legislação que só irá a ser aprovada e a entrar em vigor, previsivelmente em setembro, irá vigorar unicamente por 4 meses. Não conseguimos até hoje perceber qual é a pressa deste ato legislativo, para logo a seguir ser substituído, e ser substituído num processo negocial que está a decorrer neste momento com os sindicatos. Sei que foi, entretanto, travado durante esta semana, mas que será recuperado a seguir. Tudo isto não parece mais do que um balão de ensaio para o Tribunal Constitucional. Portanto, vamos aprovar, a pressa do Governo é aprovar estes dois diplomas. Estes dois diplomas serão previsivelmente submetidos a uma fiscalização do Tribunal Constitucional e depois, mediante aquilo que for dito pelo Tribunal Constitucional, irão integrar nesta versão ou numa outra versão, a Lei Geral do Trabalho. Parece-me ser, em concreto, essa a finalidade e esse o grande motivo da pressa da aprovação destes dois diplomas. Mas entrando em concreto sobre as matérias sobre as quais incide este diploma, eu gostaria de saber se, em relação ao 153, o vosso sindicato apresentou alguma contraproposta, se apresentaram alguma proposta de modulação daquilo que estava em cima da mesa, uma vez que é uma norma imperativa, e tendo vindo já o Sr. Secretário de Estado a público dizer que estará aberto para entrar aqui em novas formulações destas 40 horas, que estas 40 horas seriam um limite máximo e que depois poderia negociar setor a setor, poderia ser negociado por via, penso eu, que da contratação coletiva, diferentes horários de trabalho. E eu queria saber se é vosso entendimento, neste momento, existir condições, dentro daquilo que é a contratação coletiva na administração pública, de se virem a definir horários de trabalho diferentes deste, que por uma norma imperativa é imposto para todos os trabalhadores da administração pública. Gostava muito de vos ouvir falar sobre isto. Quanto ao programa de requalificação, sabendo nós qual é o entendimento deste programa e que partilhamos, também gostaríamos de saber se por parte do CETE foi apresentada alguma proposta para que este programa caminhasse de uma outra forma. O Sr. Secretário de Estado tem feito várias críticas públicas ao programa de mobilidade, dizendo que as pessoas ficaram colocadas os trabalhadores ficaram colocados no programa de mobilidade sem ser oferecida formação, sem haver um contacto no sentido do redirecionamento profissional desses trabalhadores. Entendemos que todos os processos são passíveis de avaliação, este é um processo que tem 7 anos, esta legislação tem 7 anos, é passível de avaliação, é passível de melhorias. Agora, não entendemos que a melhoria seja, ao fim de 12 meses, a via do despedimento. E, neste sentido, eu gostava de saber se apresentaram alguma proposta ao Governo no sentido deste programa ser, de facto, um programa de requalificação, porque se o Governo não fez requalificação destes trabalhadores que estão em mobilidade durante estes 2 anos, foi porque não quis, porque na lei, de facto, está lá está lá como um dos objetivos a requalificação de todos aqueles que fossem colocados na mobilidade. Se o Governo assim não entendeu proceder, foi porque não quis, e se não quis proceder assim, ou não quer no futuro proceder única e simplesmente assim, é porque algum objetivo tem, até porque o Sr. Secretário de Estado várias vezes veio falar da meta da redução de cerca de 100 mil trabalhadores, essa meta estará prestes a ser atingida por larga margem, até porque 50 mil já saíram da administração pública nos últimos dois anos, há 30 mil à espera de terem o seu processo de aposentação despachado, isto prefaz 80 mil, com os contratos que não serão renovados, já devemos estar muito próximo desses 100 mil. Portanto, esta necessidade deste ato legislativo, com certeza, serve para abrir as portas a um despedimento e a um despedimento que levará a um atingir de uma meta de redução muito para lá daquilo que estava no memorando da Troika e muito para lá daquilo que tem sido a meta verbalizada pelo próprio Governo. E nesse sentido, gostava de saber que propostas apresentaram e se alguma vez vos foi fornecido algum número em concreto face às metas estabelecidas para esta proposta de lei.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu peço desculpa de estar, ao contrário do meu hábito, de estar aqui. Era trabalho de comissão, tem aliás a ver com agendamentos. Não é meu hábito sequer por esta via fazê-lo durante os trabalhos. Tem a palavra para responder.
Durante o processo negocial, o CTE foi apresentando algumas sugestões em relação ao aumento das 35 para as 40 horas. Foi uma opção do Governo, é a convergência com o setor privado e, portanto, nenhuma proposta foi aceita. Aliás, referimos até a questão do processo negocial efetuado com os médicos, em que o acréscimo de 40 horas poderia ser uma opção. Essa questão não é aceita e é salvaguardada até o regime, esse regime especial no diploma. Portanto, para esse caso, para essa negociação, está salvaguardada a situação e mantém-se a negociação, o processo negocial feito. Os médicos, se quiserem, podem aderir às 40 horas semanais, tendo um acréscimo remuneratório. E vejamos que há até nesta prestação aqui das 35 para 40 horas, também trabalhadores na mesma instituição, seja médicos e enfermeiros, em que uns podem aderir às 40 horas tendo um acréscimo remuneratório e os enfermeiros não têm acréscimo remuneratório. Há aqui claramente uma diferença entre profissionais que trabalham no mesmo setor, não com as mesmas funções, mas que trabalham no mesmo setor. Portanto, foi assumido que era esta uma opção, um compromisso de convergência com o regime laboral comum e, portanto, as propostas não foram aceitas. Na requalificação, o CTE apresentou uma proposta muito concreta, que antes de qualquer processo de requalificação, o dirigente que fosse dispensar trabalhadores, ou que disse porventura, entendesse que não precisaria de alguns, tinha como principal função colocar esses trabalhadores noutros serviços, procurar a colocação desses trabalhadores noutros serviços, provavelmente poderia passar por um processo de requalificação, mas eventualmente a colocação desses trabalhadores onde eles fizessem falta, noutros serviços. Essa norma vem a estar de uma forma consagrada na proposta de lei, mas vazia de procedimento, portanto não vai conduzir a nada e portanto não foram aceitas na prática as propostas apresentadas pelas organizações sindicais e o que nos levam, ou pelo menos por esta organização e a frente sindical que o CTE lidera, o que nos leva a dizer que, de facto, o processo negocial é um processo de ficção. Não há aqui uma negociação, não há uma cedência. E para matérias tão importantes e tão relevantes, que têm também importância na vida dos trabalhadores e na administração pública, nos serviços da administração pública, nós entendemos que, de facto, fazer este tipo de reformas contra aqueles a quem elas dirigem é, de facto, é com certeza não querer um resultado positivo.
Muito obrigado. Passava agora ao grupo parlamentar do PST, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sindicato dos Quadros Técnicos de Estado e Entidades com Fins Públicos. Agradeço a vossa disponibilidade e a vinda a esta comissão e o vosso contributo que nos fizeram chegar oportunamente via os pareceres que, entretanto, emitiram. Eu não irei fazer qualquer juízo de valores, o que também não é importante nesta fase da auscultação, sobre aquilo que disseram, mas gostaria, tanto quanto possível, vos solicitar alguns esclarecimentos adicionais e até alguma explicitação, não só tanto quanto aquilo que já aqui proferiram, mas também aquilo que consta do vosso próprio parecer. E, cingindo-me neste caso concreto à proposta de lei 140, peço desculpa, à proposta de lei 154, e a propósito dos métodos de seleção, afirma o CETE o seguinte, e passo a ler, é a página 3ª, número 6, do vosso parecer. Embora ela já tenha sido algo respondida no decurso desta audição, estabelece no artigo 10º que os métodos de seleção a utilizar para a reafetação de trabalhadores são os que o dirigente de serviço quiser. O caminho escolhido deixa toda a margem de manobra nas mãos do dirigente de serviço. Esta discrecionalidade é tanto maior se considerarmos que em nenhum momento da aplicação dos métodos de seleção que irá determinar quais os trabalhadores que serão colocados em requalificação se prevê a participação das associações sindicais. Portanto, a primeira pergunta é que, de facto, não há uma total discricionalidade, uma vez que ele tem que optar por um dos métodos. Ou opta, naturalmente, pela avaliação do desempenho, ou opta pela avaliação de competências profissionais. E, se for certa esta minha explicitação, isso leva-me a duas perguntas. Entendo-se até, e aqui é uma pergunta inocente, se é que esta expressão pode ser usada, se não fosse o dirigente de serviço, na opinião do CETE, quem deveria ser então a entidade que deveria optar por um destes métodos, ou então, em alternativa, que outros métodos poderiam ser plasmados além deste ou em substituição destes? Uma segunda questão, ainda também relacionada com a proposta de lei 154, prende-se com o número 4 dessa mesma página 3ª, e em que diz-nos o seguinte, do vosso parecer, resulta do artigo 3º da presente proposta, referente ao seu âmbito de aplicação objetivo, que o presente diploma se aplicará apenas aos trabalhadores da administração central. Ficam assim excluídos do sistema de requalificação os trabalhadores das administrações regionais e locais e das empresas públicas reclassificadas e municipais. Com o devido respeito e podendo eventualmente estar a interpretar mal a proposta de lei, eu devo dizer que no número 3 do artigo 3º faz clara a alusão de que a presente lei aplica-se ao serviço da administração autárquica, nos termos do Decreto-Lei 209/2009. Aliás, a sua aplicação é aceite no sentido de que é admitida como se aplicando também à administração autárquica pela própria Associação Nacional de Municípios Portugueses. E, portanto, eu não sei se eu fiz uma errada interpretação ou se de facto fiz uma errada interpretação da lei ou se fiz uma errada interpretação do vosso parecer. Sr. Presidente, para finalizar, duas perguntas muito simples. E, Sra. Doutora, são perguntas em tese, são em tese, não tenho uma concretização absoluta. Em tese, Sra. Doutora Maria Helena Rodrigues, na sua opinião e na opinião do CETE, existe alguma razão ou razões objetivas que justifiquem que não deva existir uma convergência absoluta entre os trabalhadores do setor privado e os trabalhadores do setor público no que tens ao horário de trabalho semanal e diário? Isto é, eu não me estou a referir em concreto à proposta do lei do Governo, estou-me a referir em tese, se entendo o CETE, se há alguma razão objetiva que possa ou que deva impedir ou que justifique, de facto, uma discrepância e que justifique, portanto, esta não convergência, como eu julgo que subsiste no momento atual. Duas questões finais relativamente à questão da mobilidade especial. E as perguntas são simples. Entendo o CETE que a mobilidade especial, tal e qual como hoje a conhecemos e existe, é aceitável, quer do ponto de vista do trabalhador, que do nosso entendimento o deixa em completo abandono, em que não lhe permite que de facto ele possa desenvolver competências, possa-se criar expectativas de uma reintegração futura, portanto, e também se acha que o modelo atual de mobilidade especial é aceitável também do ponto de vista do erário público ou de um trabalhador que é colocado, sabemos que não deliberadamente, naturalmente, e não por sua escolha, mas esse trabalhador é colocado numa circunstância em que passa a oferecer uma remuneração, que eu preferia que assim não fosse, naturalmente, mas que recebe uma remuneração e que no limite pode ir até à reforma, isto é, o trabalhador fica colocado a receber 75% e se nada acontecer, sem qualquer vínculo, sem qualquer partida, não por sua opção, repito, não por sua opção, mas sem que o Estado ganhe o que quer que seja com isso e o próprio trabalhador também não ganhe nada exatamente com isso. Se entende, portanto, em tese, e aqui estou a referir, se esta modalidade especial tal e qual que conhecemos é defensável. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Doutora Helena Rodrigues, tem a palavra.
Muito obrigada. Relativamente aos métodos de seleção, a primeira questão que colocou. A participação das associações sindicais naquilo que é a aplicação de um processo, eventualmente dispensa, vamos pensar que foi feito o levantamento, que se chegou à conclusão de que em determinadas áreas são trabalhadores a mais e colocados naquelas em que estão trabalhadores a menos, haveria ainda um excesso de trabalhadores. Provavelmente estas situações poderiam ter alguma solução, mas eventualmente seria uma rescisão em que os trabalhadores, fazendo a rescisão amigável, teriam direito à compensação, como aquilo que é a prática no setor privado, mas também aquilo que ainda hoje lemos numa notícia de jornal, os trabalhadores que rescindirem amigavelmente, designadamente no setor da banca, têm ainda depois direito a um subsídio de desemprego. Não é esta a questão que se coloca aqui na administração pública. Portanto, estes trabalhadores são tratados, de facto, de forma diferente que os outros. Mas, a forma como têm sido tratados leva-nos a crer que são tratados como trabalhadores que são preguiçosos, que não querem trabalhar o mesmo número de horas, que não querem, enfim, querem estar em casa a receber uma remuneração, como o Sr. Deputado referiu, num sistema de moralidade especial, involuntariamente, mas que estão. Portanto, há aqui um estigma, são estigmas que são lançados em cima destes trabalhadores, trabalhadores que são trabalhadores do Estado, trabalhadores que servem, são instrumentais, a administração pública é instrumental em relação àquilo que são as políticas do Governo e que o Governo, enquanto o seu empregador e o dirigente da administração pública, diz que são os piores trabalhadores do mundo. Portanto, nós consideramos que, à semelhança do que se passa noutros países da Europa e conhecemos, quando um trabalhador é levado a uma situação de rescisão, por qualquer situação, na sequência de um procedimento por via disciplinar ou outros, as associações sindicais são ouvidas num processo com o trabalhador, com o empregador, para perceber se todos os mecanismos foram cumpridos e se há ali se estão respeitados os direitos que aquele trabalhador tem à sua defesa. E, portanto, estas são questões perfeitamente naturais. Nós não estamos a dizer que os trabalhadores do setor público são todos bons e os do setor privado não são, ou o contrário. Estamos a dizer que, eventualmente, haverá pequenas exceções, poderão existir pequenas exceções em que tal situação passa a acontecer. Não é um despedimento em massa de trabalhadores. Nós não sabemos quantos vão ser despedidos. Nós não sabemos quantos vão ser abrangidos pelo programa de requalificação e também não sabemos quantos se pretende abrangir pelo programa de rescisão. Mais, de rescisões amigáveis. Aquilo que nós sabemos é que, provavelmente, desde 2005, 2006, a administração pública perdeu mais de 100 mil trabalhadores. Perdeu mais de 100 mil trabalhadores, mesmo o encontro que tem sido feito entre as entradas e as saídas, o saldo mais de 100 mil trabalhadores, cerca de 130 mil trabalhadores. Portanto, nós não conseguimos saber, de facto, onde é que estão os trabalhadores a mais e a menos. Quanto aos métodos, de facto, o dirigente tem a opção, pode optar pelo método A ou pelo método B. E, com certeza, quando opta pelo método A ou pelo método B, qual é? Enquanto na anterior lei dizia o método inicial é este, o método primeiro é este, a avaliação de desempenho, insistindo na avaliação de desempenho e qualificação profissional, e na falta de qualificação, e ainda tinha um outro método, que é depois de aplicar estes dois, ainda pode... Vamos pensar, depois de aplicar estes dois métodos a 5 trabalhadores ou 10 trabalhadores, há um deles que tem uma avaliação de excelente, mas mesmo assim fica na lista de trabalhadores a mandar para o sistema de mobilidade. Mas há outro trabalhador que não tem excelente, tem até inadequado, provavelmente, ou adequado. Vá-se lá saber, pelo terceiro método ele pode vir a passar à frente aquele que em sede de avaliação de desempenho tem excelente. E, portanto, isto são mecanismos perversos e são mecanismos que deixam a possibilidade e o dirigente máximo de serviço, de facto, escolher o método que mais lhe der jeito.
Mas é melhor, o método que mais, enfim, que for ao encontro daquilo que são os seus, a sua preferência em relação a trabalhador A ou a trabalhador B, porque não se percebe qual é, porque é que, não se percebe porque é que vem uma, vamos lá ver, se pode fazer uma redução de efetivos por via de redução das verbas do orçamento, quais são os trabalhadores a escolher? Esta é a questão primeira que se coloca. Quais são os trabalhadores a escolher? Escolher para mandar para o processo de requalificação. Quando, no fundo, no final de 12 meses, mesmo que tenham um processo de requalificação, vão para é feito cessar a sua relação laboral. Depois, porque é que há ainda outro processo, nós estamos a falar de uma proposta de lei que não conhecemos, na verdade, se é a proposta de lei final, porque, ao que sabemos, foi feito um acordo com os professores relativamente a este sistema de requalificação. Mas, neste próprio sistema de requalificação, os trabalhadores da educação, os docentes da educação, comparados com outros técnicos superiores, têm uma possibilidade de primeiro serem reafetos do que os trabalhadores que já estão na administração pública, como técnicos superiores. Ou seja, mesmo a entidade gestora da mobilidade é uma entidade gestora dos restantes trabalhadores. Ou seja, o docente, o professor, tem, não o docente do ensino superior, mas do secundário, tem como entidade gestora da mobilidade a Secretaria-Geral do Ministério da Educação. E os trabalhadores da Secretaria-Geral do Ministério da Educação estão como entidade gestora da sua mobilidade, o INA. Há coisas que nós temos, que é preciso perceber. E não dizemos que a administração pública, com certeza, não precise de reforma. As organizações carecem, todas elas têm eventualmente que estar continuamente a aperfeiçoar-se e a reformar-se, mas há métodos. Há caminhos para lá chegar e é preciso, sobretudo e acima de tudo, que os trabalhadores não se sintam que eles são o alvo dessa reforma e não os processos.
Obrigado. Passamos agora ao grupo parlamentar do CDS-PP, Sr. Deputado Arturo Rego.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em nome do CDS-PP também agradeço ao CT a presença aqui. Agradeço a intervenção da Sra. Doutora e posso lhe dizer que ouvi com particular agrado, embora às vezes ouçamos coisas que podemos não concordar inteiramente, mas ouvi a exposição da Sra. Doutora com particular agrado, assim como parte da resposta que agora deu. E a Sra. Doutora começou por ir a uma questão de fundo, quase de exegese, prévia e muito anterior a tudo o que se está a passar agora. Por que razão se desvaloriza desta forma o trabalho? Porque são chamados a contribuir os trabalhadores agora e é sobre eles que incide a maior carga? Sra. Doutora, começando então pela gênese, eu perguntava, por que razão é que Portugal é o único país da Europa que tem 3 autoestradas paralelas a ligar 2 cidades separadas por poucos quilómetros, em vez de ter investido essas verbas há muito tempo naquilo que era a otimização e a melhoria dos serviços públicos? Por exemplo, isto era uma questão que eu lhe punha. Por que razão é que Portugal tem edifícios públicos abandonados e a degradarem-se, que podiam estar a ser ocupados e utilizados por serviços públicos, e gasta milhões a alugar edifícios que nem sequer foram a arrendar, edifícios que nem sequer foram concebidos para esse fim, numa denominada cidade judiciária? Que país é este que temos? A questão que a Sra. põe. É muito boa, é muito pertinente. Mas por essas todas as razões, ao longo destes últimos 10, 15, 20, 30 anos, é que neste momento temos estas razões que estão na mesa. Os recursos são escassos, os recursos são finitos, esbanjou-se, estourou-se, governou-se mal, geriu-se mal, endividamos-nos brutalmente e não nos endividamos, na esmagadora maioria dos casos, para algo que fosse útil para a construção do país, endividamos-nos com obras faraónicas e desnecessárias e com má despesa pública e neste momento temos esta situação e temos de ser chamados a correr a esta situação de emergência. E temos a necessidade de fazer reformas, que são reformas de fundo, neste caso na administração pública. E aí vamos tentar ter um discurso coerente e sério nos argumentos. Não se pode dizer em simultâneo que a administração pública está drenada de quadros, está drenada de recursos humanos, está exaurida, não tem sequer capacidade humana para corresponder neste momento às necessidades de serviço com o mínimo de qualidade, que foram despedidos, como a senhora disse, foi diminuída ao longo desde 2005, penso que a senhora disse, de mais de 100 mil efetivos, não se pode ter este discurso e, simultaneamente, estar a dizer que uma proposta de lei que fala de requalificação, que é feita com o objetivo exclusivo de despedir. Não se pode ter este discurso e estar a dizer que a aprovação de uma proposta de lei que tem em vista a requalificação dos recursos humanos do Estado vai causar um despedimento maciço porque, e no caso, por exemplo, do aumento do horário de trabalho de 35 para 48 horas, vai pôr os funcionários... Para 40 horas, é verdade, é verdade. É verdade, 40, 40 horas, peço desculpa, já ontem cometi esse lapso duas vezes. 40, 48... Mas com o aumento do horário de trabalho para 48, para 40 horas, vai causar despedimento massivo na administração pública, porque vai tirar espaço a trabalhadores que lá estão por via do aumento das horas de trabalho dos outros. E, portanto, os discursos têm de ser coerentes. Se há escassez de recursos humanos, obviamente que a aplicação destas leis não vai ter como consequência direta ou não tem como objetivo direto e primordial o despedimento. Nem isso está aqui em lado nenhum. Nem isso está aqui em lado nenhum. Mas, ao contrário do que a doutora disse, num processo de rescisão no setor privado, é possível, pode-se rescindir o contrato de trabalho no setor privado. O que não se pode é privar o trabalhador dos direitos que a lei lhe atribui por via dessa rescisão. E que eu saiba, isso nesta proposta de lei está salvaguardado. Se por acaso, e nas situações em que o processo de requalificação levar à não reintegração do trabalhador e desembocar numa rescisão, o trabalhador tem direito a receber todas as quantias que a lei prevê no âmbito dessa rescisão. Inclusive, remete, precisamente, para a Lei Geral do Trabalho, para o artigo 366. Portanto, não há nem necessidade prévia, nestes casos de rescisão, de nenhum processo negocial com os sindicatos, nem há privação do direito do trabalhador dos direitos de reintegração. Mas eu iria mais longe na continuação desta minha intervenção, Sra. Doutora. Eu gostaria que a Sra. Doutora me dissesse, e já fiz essa pergunta ontem, e levei com uma resposta de 10 minutos que não me respondeu a nada. Eu gostaria que a Sra. Doutora me dissesse se concorda ou não com a igualização e com a convergência dos regimes entre o setor privado e o setor público, tendo em consideração, e concedo isso e defendo isso, mais que concedo, defendo isso, que a administração pública não é igual a uma empresa privada em que se pode pôr os trabalhadores todos no mesmo nível e na mesma plataforma. A administração pública contempla em si diversíssimas realidades, diversíssimos níveis e, portanto, que, independentemente deste guarda-chuva geral, terá que haver a contemplação de regimes específicos para determinadas áreas da administração pública. Mas, no geral, a Sutor e o CETE são contra a convergência de direitos e obrigações entre trabalhadores da administração pública e do setor privado. Ou se entendem, de forma clara, se entendem que não, que a administração pública deve ter um regime próprio, específico, diferente do setor privado, e aí gostaria que me explicasse porquê, em que é que os trabalhadores de um setor são diferentes dos trabalhadores do outro. Essa era uma questão que lhe estava de pôr. Gostava também de saber se, tendo a sua doutora disse, e eu, no início da minha intervenção, disse que registei com agrado partes da intervenção da sua doutora. Aliás, todas, embora não tenha concordado com todas. Mas quando a sua doutora disse que são a favor da modernização, da otimização, da reforma da administração, da requalificação, gostaria de saber, em concreto, independentemente da questão do método de seleção, que é uma questão que evidentemente é discutível, gostaria que o Sr. dissesse se não é a favor da fórmula aqui proposta para a requalificação,
qual é que o CETEP propõe? Ou se propõe que se mantenha atualmente existente, o sistema de mobilidade especial atualmente existente? E neste caso, gostaria que a doutora me dissesse se no atual sistema de mobilidade especial, que perdura há 6, 7, 8 anos, se tem números dos trabalhadores todos que foram para a mobilidade especial, qual os números da requalificação desses trabalhadores todos? Quantos foram requalificados? Quantos foram objeto direto de formação de requalificação profissional? Mas gostaria que me explicasse, em termos de direitos e obrigações no atual sistema, quando, mantendo-se esse sistema, imagino que nós estamos todos de acordo e dizemos assim, isto não vai para a frente, mantém-se o sistema que está. Qual é atualmente a redução remuneratória que os trabalhadores que vão para a mobilidade especial têm? Quanto é que ficam a receber? Durante quanto tempo? Se há limite temporal para estarem na mobilidade especial e se há limite temporal para a recepção desse vencimento? Ou se podem ir para a mobilidade especial aos 30 anos de idade e lá ficarem até à reforma? E, finalmente, gostaria que a sua doutora me dissesse se o facto de estarem na mobilidade especial, recebendo o que quer que seja, os 70% ou 75%, ou o que é de remuneração, e mantendo o vínculo ao Estado, se na lei atualmente existente existe alguma coisa, falou-se que ficavam em casa abandonados, e eu pergunto, existe alguma coisa na lei atualmente existente que os iniba de, mantendo o vínculo ao Estado e recebendo essa tal percentagem salarial, de terem outra atividade, terem outro emprego, outra remuneração, inclusive no próprio Estado, que os pôs na mobilidade especial e que lhes paga essa remuneração? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Doutora, tem a palavra para responder.
Muito obrigada. Sr. Deputado, fiquei muito agradada com as inúmeras questões que nos colocou. Presumo até que nos está a encomendar o guião da reforma do Estado, mas não temos, de facto, essa competência. Consideramos, sim, que as organizações devem ser e devem acompanhar aquilo que são os desafios e as exigências da sociedade e, portanto, têm com certeza que evoluir, reformar-se e ser capazes de corresponder àquilo que o cidadão, designadamente à administração pública, àquilo que o cidadão precisa. Também entendemos que em sociedades mais complexas, como as que atualmente vivemos, os desafios colocados à administração pública são desafios mais complexos. E, regra geral, a intervenção do Estado para desafios mais complexos é mais necessária e não menos. O Sr. Deputado disse, e bem, que a administração pública contempla diversas realidades e diversas exigências e, portanto, não podemos, de facto, comparar com uma unidade produtiva. Aqui há a questão do interesse público, do bem público, da satisfação do cidadão. Há um interesse público em causa. Numa atividade privada, há um interesse particular, privado, é o lucro e não a satisfação do... É evidente que também contemplará aquilo que é a satisfação do seu cliente, mas é o lucro que visa a atividade privada. Estamos a falar de realidades completamente diferentes. No setor privado, eu posso tratar este cliente de uma forma e aquele de outra. No público, não. Eu devo tratar todos de igual forma, independente da sua capacidade contributiva. Portanto, estas são as diferenças da administração pública em relação ao setor privado. E, portanto, cabe, de facto, para que as coisas corram bem e para que tenhamos uma administração pública competente, profissionalizada, independente, que trata todos de igual forma, que tenha um estatuto próprio. É óbvio que tem que ter, para nós, tem que ter um estatuto próprio.
Obrigado. Passamos agora ao Bloco de Esquerda. Sra. Deputada Mariana Aiveca.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu acho que o CETE nos trouxe aqui aquilo que é a sua leitura destas duas propostas. Nós estamos, neste momento, sem perceber muito bem o que é que vai acontecer. Não sei se os partidos da maioria estarão em condições de nos explicar se estas propostas serão votadas na especialidade e votação final global ainda nesta sessão legislativa ou se passarão ou se passarão para a próxima. Diz-me o Sr. Deputado, em off, não sabemos, ainda bem que diz isto, porque isto confirma o desnorte que existe em relação ao Governo quando trata de matérias tão importantes como estas que aqui estamos a tratar. E a questão, o senhor pode interromper, eu falo por cima, não tem problema nenhum, pode continuar, não me incomoda nada. Mas isto dá-nos conta do desnorte que há, numa altura em que, de facto, o Governo está a negociar com os sindicatos a alteração do regime, de todo o regime, do contrato de trabalho em funções públicas, naturalmente, é todo o regime que está em causa, bem ou mal, não é isso que está agora aqui à discussão, é até uma forma, é até uma metodologia que nos transporta para uma outra consideração, que é o respeito, porque não estamos a falar apenas de questões técnicas. Portanto, o Governo está a negociar com os sindicatos todo um regime, o Secretário de Estado disse-nos aqui na discussão, na generalidade, que estas duas propostas tinham o chapéu deste regime e dele faziam parte integrante, ainda se torna menos compreensível que elas estejam a ser discutidas à peça, porque se fazem parte do regime, deviam ser discutidas no todo. Mas até na forma como esta discussão se faz, nos dá indicadores, ou se traduz na grande incompetência que o Governo tem, porque há 2 anos que governa o país e ainda não tem conhecimento do que é a administração pública. E eu fico verdadeiramente chocada quando há senhores deputados que, de uma forma extremamente populista, colocam a discussão da legislação de trabalho como se estivéssemos a ver a vida, o mundo a duas cores. Ou seja, não têm em conta as realidades concretas de cada setor. E quando vem aqui com a bandeira da igualização, significa, em primeiro lugar, uma grande ignorância do que é o tecido laboral em Portugal. Porque nós até podíamos fazer a discussão em termos de horário de trabalho, por exemplo, tomando por base a Auto Europa, tomando por base a história dos Down Days, tomando por base essa negociação tão importante que levou a um horário de trabalho a troco do não aumento salarial, levou a um aumento da hora do trabalho com os Down Days. É isto o acordo da Auto Europa. O que significa que, pese embora tenham no seu acordo coletivo um horário máximo de 40 horas, com o acordo que conseguiram fazer por via de responder ao não aumento salarial, ficaram a ganhar mais porque trabalham menos horas. Isto é um exemplo. Queremos nivelar, queremos igualizar com o setor privado. Temos muitos exemplos para fazer. Podemos ir ao contrato do setor bancário, que também tem uma série de contrapartidas. Podemos ir ao contrato do setor das seguradoras, que também tem contrapartidas em termos de horários laborais. Portanto, é uma falsa questão vir aqui dizer que é para igualar, mas igualar o quê? O que não é igual? Queremos igualar o regime de trabalho da administração pública como se tratasse de uma caixa de supermercado? Quer dizer, não é possível tratar igual o que é desigual. Por outro lado, há setores tão importantes como a saúde que vão acontecer aquilo que já foi dado aqui como exemplo pelo STEM, de haver uma equipa e uma equipa na saúde. Numa equipa na saúde fazem parte 4 categorias profissionais, como bem se sabe, não é? E só funcionam bem nessa equipa, onde têm neste momento, já neste momento, vários regimes. Têm o regime das pessoas com contrato de trabalho em funções públicas, têm o regime do contrato individual de trabalho, que é outro, têm o regime específico dos médicos, que é outro, e têm já um outro regime para os trabalhadores auxiliares, que muitas vezes é o do outsourcing. Portanto, já são 4 regimes. E, portanto, eu não sei o que é que querem igualizar, o que é que querem pôr igual em termos de horário de trabalho. É porque já há quatro regimes. Podemos seguir a bitola do outsourcing. Então vamos pedir, vamos dizer aos médicos e aos enfermeiros que o horário, as regalias, o contrato é o do outsourcing. Porque assim é que é bom. E, portanto, os médicos passarão a trabalhar nos hospitais e os enfermeiros em outsourcing. São trabalhadores independentes, não dependem do médico. Imagine-se, tudo isto é uma grande barafunda. E, portanto, é uma grande barafunda porque os senhores partem de um princípio que é errado. O vínculo laboral dos trabalhadores da administração pública está diretamente ligado com o conceito de serviço público. E é por essa razão que tem que ser tratado de forma diferente. E quando os senhores atacam os atores do serviço público, estão a atacar o serviço público. Porque, de facto, querem, em primeiro lugar, é mandar abaixo os serviços públicos que hoje temos. E não o negam. Aliás, dizem que o Estado, daqui para a frente, será uma coisa diferente, reconfigurado daquilo que conhecemos hoje. E é por esta via que o querem fazer. E, portanto, esta é que é a grande baliza, não tem a ver com nenhuma igualdade. Mas ainda que se tratasse de igualdade, outros fatores que eu evoquei no início e até dei como exemplo alguns acordos laborais, teriam que aqui também ser tidos em linha de conta. E só quem não conhece a realidade da negociação dos setores e a liberdade dessa negociação, e ainda bem que é fruto do processo democrático e fruto do país democrático que temos, onde a contratação coletiva e a negociação entre as partes ainda existe de uma forma livre e democrática e que deve ser preservada. Só quem não conhece isso é que é fazer uma negociação com uma bandeira diferente. É a bandeira arbitrária, é a bandeira das leis de 1969, como bem se devem lembrar os senhores deputados aqui presentes. Não se lembra, azar, tem azar, pois. Não se lembra, mas deveria conhecer aquilo que era a negociação e as primeiras leis do trabalho dessa altura. E, portanto, eu creio que o que está aqui em causa é exatamente este ataque. Esperemos notícias deste desgoverno, que ainda não nos consegue dizer hoje se no dia 29 vamos fazer esta votação. A única coisa que sabemos é que hoje, na Conferência de Líderes, marcou mais um plenário e pressupõe-se que será para fazer esta discussão, mas como nós, pelo menos há 17 dias, não sabemos muito bem quem é que governa ou quem, nem que ministros são, nem que ministros determinam alguma coisa neste desgoverno, portanto, esperem os sindicatos a pior das notícias lá para o final do mês de julho, e é esta consideração que vos queria deixar. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Deputado, Sra. tem a palavra para responder. E julgo que esta, em princípio, será a intervenção final, portanto, tenha isso em conta. Julgo que não haverá a segunda ronda. Tem a palavra.
Muito obrigado.
Senhores deputados, pedia-lhes que... Enfim, o diálogo bilateral é... Não estou a falar de vós, estou a falar de o diálogo bilateral. Espero que não perturbe aqui a audição da nossa convidada. Tem a palavra, Sra. Doutora.
Muito obrigada. Eu gostava de referir, por último, aquilo que é notícia hoje do Jornal de Negócios. Portugal perdeu 5 lugares no ranking da competitividade e os motivos. Portanto, entre os pontos fracos do país ao nível empresarial, o IMD destaca o acesso ao crédito, a inexistência de crescimento económico, a fraca resiliência económica, a elevada taxa de desemprego, nomeadamente o desemprego jovem, e ainda a eficiência governamental, encargos fiscais, elevada dívida pública e ainda a coesão social. Não é, de facto, a questão da administração pública a questão importante. Parece-nos que estas são as questões
para deixarmos um pouco para trás estas situações, estas sim mereceriam um grande empenho de todos. Muito obrigada por nos terem convidado e nos terem recebido, também por nos ter ouvido, Sr. Presidente, e muito boa tarde.
Muito obrigado. Agradeci à doutora Helena Rodrigues e a toda a delegação do CETEP pelo contributo que deram a este debate, quer na fase em que emitiram parecer escrito, quer na apresentação hoje aqui feita, quer na participação na resposta às questões que lhes foram formuladas. Certamente irão acompanhar o desenvolvimento deste processo legislativo, isso aliás justificou, e peço desculpa por isso, alguma perturbação da forma como eu normalmente dirijo os trabalhos, mas certamente neste ou noutros processos legislativos que tenham a ver com o regime laboral da administração pública, o CTE, assim como as outras organizações sindicais, não deixarão de ser ouvidas por esta comissão. Muito obrigado.